Bem-vindo ao podcast Fruits of the Amazon, um projeto ambicioso de reflorestar áreas degradadas de Amazonas e que já plantou mais que 100 mil árvores. Meu nome é Charles e hoje o meu convidado é Patrick Assunção, grande conhecedor de florestas produtivas tropicais e um produtor agroflorestal. Seja bem-vindo, Patrick. O que significa agroflorestal?
É um sistema de produção agrícola onde a gente consorcia espécies de ciclo longo, árvores, espécies arbóreas para madeira, ciclos médios como arbustivas, frutíferas, plantas que vão ficar naquele sistema por um período 20, 30 anos. E de ciclo curtos, que são os produtos agrícolas. De ciclo curto, que são milhos, feijões, tubérculos, grãos, uma série de outros produtos que você faça a sua... consiga ter um valor agregado na sua terra nesse curto espaço de tempo.
E esses cultivos, esses plantas que você está falando, feijão, milho, eles conseguem prosperar no meio da floresta que você está me falando?
Pensando que a gente está iniciando um plantio em uma área degradada, ela não tem nada lá, ela é pasto praticamente. Então, quando você faz o plantio no ano zero... essas plantas iniciais, elas vão estar a pleno sol, e as secundárias, né, as tardias, então, portanto, as de ciclo médio e longo, elas ainda vão ser muito pequenas, vão ser mudas pequenas, e que elas não vão atrapalhar no crescimento da anual. Então, portanto, essas plantas anuais, milhos, feijões, elas vão ficar naquele sistema durante algum tempo, uns 4, 5, 6 anos talvez, até as outras plantas se estabelecerem e começar a fazer um certo tipo de sombra.
Entendi. E você falou de secundários e primários. Você pode elaborar um pouco mais?
As plantas secundárias são plantas de ciclo que ficam no... se predominam naquele sistema, né, naquela floresta em formação, durante alguns anos, como eu falei, 30, 40 anos. Então, existem... numa floresta em crescimento, você tem plantas pioneiras, secundárias e tardias. Uhum. As pioneiras são plantas que crescem rápido, se mantêm até uns 30, 40 anos. As secundárias precisam de uma certa sombra dessa pioneira para ela poder progredir e crescer.
Tipo cacau, por exemplo.
Tipo cacau, exatamente. Uhum. Ela precisa de uma sombra. E essa se predomina por mais tempo ainda. Então, a pioneira vai sair do sistema, vai morrer para dar espaço para a segunda.
O pioneiro, ele gera alguma receita?
Ela gera melhoria de qualidade de solo, porque algumas delas, várias delas são leguminosas, nitrogênio solo, dá algum valor econômico para sementes, se você tiver interesse em viveiros florestais para uhum. outros tipos de produção. E tem plantas também que são pioneiras frutíferas, que
podem durar 40, 50 anos. E tem alguma pioneira que faz madeira, coisa assim, ou não?
Existem as próprias nativas, por exemplo, sim, de madeira, a paricá.
Sim, Schizolobium amazônico.
Exatamente, sim. Ela é uma delas que é uma planta que não dura mais de 50 anos.
Sim,
né?
Sim.
E ela é de crescimento rápido, com 15, 18 anos você já está cortando sim. ela.
Não, eu já vi paricá de 6, 7 anos, maior do que o eucalipto.
Exatamente, né? Exatamente. Sim. É de crescimento bem rápido, ela é muito boa.
E quer dizer, esses plantas, tipo feijão, milho, depois de 4, 5 anos não tem mais, os 5, 6 anos?
Não, falando em restauração de área com floresta, você vai fazer um adensamento grande, né? Então, você vai plantar 3x2, 3x3, e sem dúvida, se você fazer, por exemplo, entrar com um volume de paricás, de ingá, outras plantas de crescimento rápido, em 3, 4 anos ela vai sombrear. Tem outras plantas tuberosas, né, como açafrões, mangarito, taioba, inhames, que vão em meia sombra. Então, nesse período do terceiro, quarto ano que saiu a de crescimento rápido, né, as agrícolas, você pode introduzir outras plantas, sim, como essas que eu citei agora, sim, que vão ficar por mais 5, 6, 7 anos também ali naquele sistema.
E você mencionou taioba, esse é nativo ao Brasil.
São nativas,
né?
Taiobas, inhames, tubérculos.
Sim. E esses aqui podem até prosperar mesmo depois de 20, 30 anos.
Tendo, assim, vai na sombra, não vai. Sim. Se tiver uma sombra muito forte, ela vai produzir pouco, né?
Sim, sim.
Mas ela é uma planta de meia sombra.
Sim,
é uma planta,
sim,
que não vai, a pleno sol ela vai morrer.
E como hoje em dia todo mundo tem ciência de mudança climática, é uma preocupação, nós temos nas ruas da Europa, dos Estados Unidos, todo dia os manifestantes de Extinction Rebellion, a rebelião de extinção, o que o sistema de agroflorestal traz ou faz para amenizar mudança climática?
Olha, a única forma da gente preservar biomas e espécies é usando as espécies. Se a gente ignorar que aqueles elementos, seja de alimentos ou mesmo árvores que possam fazer o seu serviço ambiental, não tiver uso, certamente menos interesse vai ter e mais fácil de entrar em extinção será, né? Então, quando a gente fala que a gente não usa a nossa biodiversidade, porque a gente não conhece a biodiversidade, a gente não consome a biodiversidade. Então, se a gente entender, saber, no fundo é uma questão de comunicação e um combate, na minha opinião, às grandes empresas detentoras de toda a commodity mundial, que se baseia em seis a oito tipos de produto.
Perfeito, de grãos,
grãos, tubérculos, seja, sim, carboidrato, sim, proteína e sais minerais.
Sim.
É o que,
sim,
a gente precisa para sobreviver, ser uma gama enorme de produtos e a gente continua comendo lá o feijãozinho carioquinha.
Sim, mas é impressionante porque esse é um fato que eu achei deslumbrante. Até 30 anos atrás, quando eu vim para o Brasil, que o Brasil tem essa biodiversidade enorme, mas o conhecimento da biodiversidade é muito pouco. Um exemplo poderia ser açaí, que 30 anos atrás, fora de Pará, do estado de Pará, em Amazonas, ninguém
sabia,
ninguém sabia, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. E hoje em dia, um outro exemplo seria cupuaçu, que é um primo de cacau. Até o Bromo, Grande Flor. Então, existem quantos outros tipos de produto, de planta, de fruto, existem como essa aqui, que seriam viáveis para o seu sistema?
Aqui na Mata Atlântica, que é onde a gente trabalha né, com mais afinco, só de frutas, o que a gente tem trabalhado com cambuci, uvaia, grumixama, cambucá, cereja do Rio Grande, e o próprio fruto da Jussara, que é um
açaí,
edulis,
né?
é um eutérpia,
sim,
né?
Sim, sim.
É um açaí. E que é uma solução para a restauração das áreas de açaí, das Jussaras aqui no sudeste do país, que já está em extinção. Ela faz parte das espécies de extinção do Ministério do Meio Ambiente, né? Então,
sim.
Por que a gente não usa esses produtos hoje? Por que a gente vai no supermercado e só tem disponível abacaxi, mamão, pera, uva? Quer dizer, 99% do que a gente consome no mercado não é nativo, é exótico e está disponível porque o grande mercado disponibiliza isso para nós. A gente não tem condição de ter nossa própria escolha.
Ou não tem demanda porque não tem conhecimento e porque não tem pessoas promovendo.
Nunca teve pesquisa, você não tem pesquisa de desenvolvimento dessas plantas, você não tem pesquisa de melhoramento genético, por exemplo, de
produtividade.
Produtividade, contenção de pragas e doenças. Sim. Quer dizer, você não tem, não há um interesse das grandes empresas em colocar essas frutas no mercado, sabe lá por quê, na verdade eu não sei. São frutas, todos os testes feitos com alto valor nutritivo, alto valor teórico, porém mantemos ainda a monotonia alimentar que a gente tem ainda hoje, né?
Sim, não, é fascinante esse assunto e é só, talvez se tiver tempo a gente volta para ela, mas você tocou no plantio de plantas nativas, Jussara, por exemplo. Como nós estamos falando de questões técnicas no Brasil, como você enfrenta a questão de licenciamento, que é sempre um gargalo por causa de burocracia inerente na economia no Brasil? Como você enfrenta essa questão?
Pensando em áreas de uma propriedade, tem as áreas de proteção ambiental, como reserva legal e APP, que são restritivas mesmo. Em reserva legal, hoje, no estado de São Paulo, você pode fazer a restauração florestal, inclusive com 50% de espécies exóticas e 50% de nativas.
Nas APPs?
Nas reservas legais.
Nas reservas legais.
As APPs, 100% de nativas, e nas áreas úteis, as áreas agricultáveis, você está livre para fazer o que você quiser.
Sim.
A restrição de você utilizar uma planta que está na lista de ameaçada de extinção, como o Jussara, é para o palmito, para cortar o palmito. Existe um incentivo hoje do Estado em se plantar a Jussara para consumo do fruto, assim como é o açaí, né?
Sim.
Então isso existe hoje. Você tem, inclusive, você consegue tirar o DOF, dos documentos de origem florestal, cadastrando o seu plantio, a quantidade de espécies e de indivíduos, para você fazer o plantio e a coleta para venda futura desse
Mas
produto.
Cortar, você, se você planta, você não vai poder cortar
o palmito, não. Tá. Hoje não.
Então, uma vez que você planta o Jussara, aquela área vai ter que estar lá sempre.
O Jussara, exatamente. Por isso que a gente incentiva a fazer em áreas de proteção, como reserva APP, que você pode coletar.
No APP você pode coletar?
Até no estado de São Paulo, até 4 módulos rurais. Portanto, o pequeno produtor rural pode explorar comercialmente as áreas de APP.
E porque esse, eu tenho uma propriedade no Cerrado e eu lembro uns 20 anos atrás, falando com em Minas Gerais, né, o IEF, eu queria plantar aroeira, nativas, e o próprio IEF, o órgão do governo, falou para mim: não faça isso porque você não vai poder mexer. E para mim isso é um pouco difícil de entender, as regras do governo desincentiva você recuperar com árvores ou plantas nativas. Qual é a sua colocação nisso?
Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar em leis de políticas públicas. Cada estado tem tem a lei mãe, que é o Código Florestal, porém ela é aplicada diferentemente em vários estados, né?
Sim.
Sem dúvida, Minas Gerais é um estado bastante restritivo. O que você falou é total verdade. A gente teve várias... A Emater, já tivemos um trabalho com eles aqui. O manejo que a gente faz nas áreas de reserva de agrofloresta aqui, mesmo em área útil, ele falou: se você cortar, podar as áreas que você faz aqui lá em Minas, você vai preso.
Sim.
E aqui não, aqui você pode. Você monta o sistema, faz um plano de manejo, ele é aprovado na Secretaria do Meio Ambiente e você pode trabalhar.
Esse está no estado de São Paulo.
Então, estado de São Paulo.
O que você está me dizendo é que no Brasil, que é um país de um continente, que tem 27 estados, você tem 27 formas de regras.
Sub-leis, exatamente. Você tem uma lei mãe, que é o código, e dali você sai as instruções normativas, enfim, tem várias situações, até porque para cada, não para cada estado, mas para cada região você tem um bioma diferente.
Sim.
A gente não consegue fazer uma mesma legislação da Mata Atlântica para o Cerrado ou Caatinga, não, é impossível você fazer isso, né?
Sim.
Mas dentro de uma linha costeira do seja de Espírito Santo não, Santa Catarina até a Bahia, é Mata Atlântica, costeira, elas são bem similares.
Sim.
Na minha opinião, elas deveriam ter uma legislação muito, muito parelha, muito, muito parecidas entre elas, independentemente do estado que seja, né?
Sim, porque isso gera um certo conflito entre um e outro. Aí os engenheiros não têm certeza que...
Aí você especializa naquele bioma daquele estado.
Sim.
Onde é gerida aquela lei, né?
Sim.
Então,
sim.
Por exemplo, a Bahia é um estado bem menos restritivo, né?
Sim.
Você tem mais condições de fazer coisas lá.
Acho que isso é uma conversa que a gente poderia
ter
por muito tempo, eternamente. Mas quero te agradecer. Mas antes de finalizar, talvez a última pergunta seria: o sistema agroflorestal, ela é tão rentável como um sistema de agronomia normal, de plantio de soja ou de cacau, de café, ou é menos ou mais, se você consegue enxergar curto e longo prazo?
Acho que num planejamento de área de uma propriedade rural grande, se a gente fazer áreas extensas, não necessariamente a gente tem necessidade de fazer um sistema agroflorestal complexo, com dezenas, 30, 40 espécies. Aquela área ela tem que estar planejada para você ter. Você pode fazer uma monocultura rotativa, né, em consórcio. Uhum. Rotativa. Hoje, as integrações lavoura-floresta-pecuárias têm tido excelentes resultados, até melhor do que a própria monocultura, por questão de preservação do solo. Então, você vai ter menos custo de insumos externos, né?
Uhum.
Então, tem vários trabalhos, inclusive de madeiras lavouras até aquelas madeiras estiverem com certo tamanho para que você entre com gado.
Uhum.
Então você consegue fazer essa rotação. Dentro dessa propriedade ela vai ter reserva legal e APP, onde aí sim cabe a agrofloresta. Então aquela reserva legal onde o proprietário imagina que aquilo é terra perdida,
uhum,
ele vai plantar uma floresta improdutiva,
sim,
você pode implantar um sistema agroflorestal e ter resultado econômico sobre ela, né? Então, assim, eu não vejo um comparativo do que dá mais ou o que dá menos. Se a gente chegar nesse ponto, podemos pegar até o caso do açaí versus a lavoura de soja. O açaí dá muito mais resultado que soja.
Sim.
Na mesma área.
Sim.
Né?
Sim.
Então, são coisas a serem pensadas, né?
Sim.
E se você fizer uma cabruca de açaí com cacau, por exemplo, vai,
sim,
ser muito melhor ainda do que uma de soja.
Sim.
E a soja, ela tem, se você não fizer uma rotação de pastagem, de área de soja com outra cultura,
você vai destruir o solo.
Vai dar uma desertificação do solo.
Sim.
Então, a agrofloresta, no fundo, ela é mais utilizada hoje para regeneração de áreas degradadas.
Sim.
E a partir do momento que você tem um solo bom, você pode colocar o que você quiser lá, né?
Perfeito.
Então, no fundo, é uma proteção de solo. A gente tem que preservar o solo para inibir a desertificação.
Sim.
E manter os nossos recursos hídricos constantes.
Eu acho que isso pode ser o tópico de nossa próxima conversa.
Perfeito.
Desertificação. Mas obrigado, Patrick, por compartilhar o seu conhecimento. E obrigado a vocês, ouvintes, pela sua audiência. As suas ideias, dúvidas e colocações são sempre bem-vindos. Because you need the Amazon. And the Amazon needs you. Acesse nosso site fruitsoftheamazon.com.
Obrigado, Charles. Foi um prazer.
Obrigado.